conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville. When the world gets too heavy, put it on my back. I'll be your levy. You are taking me apart like bad glue on a get well card. It was always you falling for me. Now there's
remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you.
tried to hurt me.
ZYD 772, 91,9 MHz. Rádio Desk FM Joinville. Emissora do Sistema UDESC de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Crazy kids, look at all the things we did. Never thought it'd end like this.
Wake up!
Playing in the high school band, never really had a plan. Made it to the promised land.
So here's a toast.
to me and you and every single show.
Here's a toast
to living fast but always dancing slow.
Here's a toast
to saying yes whenever I said no. Story has to end. We may never comprehend what a crazy ride it's been.
Oh, 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 no.
We may never be best friends. For a couple hours we can, for a couple hours pretend.
So here's a toast
to me and you and every single show.
Here's a toast
to living fast but always dancing slow. Saying yes whenever I said no.
Vira Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, emprego e renda.
Números do IBGE mostram que o Brasil segue com a menor taxa de desocupação da história.
A taxa ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro. Pablo Mundim.
O rendimento do trabalhador brasileiro também atingiu o maior nível já registrado. O ganho médio mensal chegou a R$ 3.652.
Você vai ouvir também recorde na balança comercial.
Vendas do Brasil ao exterior cresceram 15% em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado.
E importações caíram, resultando em saldo positivo de mais de 4 bilhões de dólares. Luana Karen.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou a aprovação também pelo Senado Federal do Acordo Mercosul-União Europeia, que deve turbinar ainda mais as vendas do Brasil.
E ainda, a proteção às mulheres.
O governo do Brasil quer criar uma nova classificação para feminicídios no Código Internacional de Doenças, para reduzir as subnotificações.
E o Ministério da Saúde vai criar teleatendimento psicológico pelo SUS para vítimas de violência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O desemprego no Brasil segue nos menores níveis da série histórica.
A taxa ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE.
O levantamento também mostra recorde no rendimento médio do trabalhador brasileiro, que passou dos R$ 3.650.
Depois de meses procurando trabalho, o pedreiro Homério Costa Lima, de Brasília, voltou ao canteiro de obras. Aos poucos, ele retoma a rotina. Tijolo por tijolo, constrói uma nova fase da vida, com carteira assinada e salário garantido no fim do mês.
Eu já tinha entrado em contato, né, com uma empresa, né, para ver se estava precisando, né. Falaram que sim, aí eu fui, me apresentei na empresa. Eu fui contratar a carteira assinada, né. A gente, quando a gente tem um compromisso, a gente tem que querer cumprir ele certinho, né? Então, eu escolhi mesmo fichar justamente por isso, né? Porque a gente tem um compromisso ali tudo certinho, para não estar falhando.
Histórias como a do Homério ajudam a explicar os números mais recentes do mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Ao todo, 5 milhões e 900 mil pessoas estavam sem trabalho no período. É 1 milhão e 200 mil pessoas a menos do que no mesmo trimestre do ano passado. Já o número de brasileiros ocupados chegou a 102 milhões e 700 mil, o maior da série iniciada em 2012. O nível de ocupação ficou em 58,7% da população em idade de trabalhar. A pesquisa aponta ainda quase 40 milhões de empregados com carteira assinada e queda na informalidade. Hoje, 37,5% dos trabalhadores estão nessa condição, o menor índice desde 2020. Segundo a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios, Adriana Beringui, os dados mostram estabilidade na taxa de desemprego.
É um trimestre de transição, então ele traz resultados bastante favoráveis observados no fim do ano passado e com a entrada agora do janeiro, né, essa taxa que vinha em queda, ela encontra-se estável por não ter sido observado nem expansão, nem retração da ocupação e como também da pressão sobre o mercado de trabalho.
Além do desemprego em baixa, outro dado chama atenção. O rendimento do trabalhador brasileiro também atingiu o maior nível já registrado. O ganho médio mensal chegou a R$ 3.652, resultado que reflete aumento da massa salarial e maior circulação de renda na economia. Somados, os salários pagos no país alcançaram mais de R$ 370 bilhões, também recorde. Reportagem Pablo Mundim.
A balança comercial brasileira fechou positiva em mais de 4 bilhões de dólares no mês de fevereiro.
As exportações cresceram 15% na comparação com o mesmo mês do ano passado, com o aumento das vendas de petróleo.
O resultado foi puxado também pela queda nas importações, resultando num superávit recorde.
As exportações brasileiras bateram recorde em fevereiro de 2026 em comparação ao mesmo mês do ano passado. As vendas para outros países somaram 26 bilhões de dólares, um aumento de 15,6%. Esse incremento foi acompanhado de uma queda nas importações, o que levou a um superávit também recorde na balança comercial. Assim, o Brasil fechou o mês com saldo positivo de 4,2 bilhões de dólares. O resultado foi impulsionado principalmente pelo aumento nas exportações de petróleo. Como explica o diretor de Estatísticas e Estudo de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Erlon Brandão.
Esse grande aumento em exportação, ele ocorreu nas três categorias de produtos, mas destacadamente o crescimento dos produtos minerais. Minério de ferro e grande aumento de exportação de petróleo nesse período comparativo, né? Mas tivemos também um aumento de 6,3% de bens industrializados exportados.
A China segue sendo o principal destino das exportações brasileiras, seguida da União Europeia. Na apresentação dos dados, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou a aprovação também pelo Senado Federal do Acordo Mercosul-União Europeia, que deve turbinar ainda mais as vendas do Brasil.
Será agora assinado pelo presidente e 60 dias após deve entrar a vigência provisória. O Brasil está se integrando ao mundo como nunca antes. Mercosul-Singapura, 2023, Mercosul-EFTA, o ano passado, e Mercosul-União Europeia agora. Sendo que Mercosul-União Europeia é o maior acordo entre blocos do mundo.
Ainda sob o impacto da taxação aplicada pelo governo dos Estados Unidos, tanto as exportações quanto as importações com o país da América do Norte registraram queda em fevereiro. Apesar disso, os Estados Unidos seguem na terceira posição entre os principais destinos dos produtos brasileiros. No acumulado de 2026, a diferença entre as exportações e as importações garantirão um superávit de mais de 8 bilhões de dólares. E a corrente de comércio, que soma importações e exportações, se aproxima dos 94 bilhões de dólares. Reportagem Luana Karen.
Uma em cada 10 brasileiras já viajou sozinha.
E mais de 30% realizam esse tipo de viagem com frequência, segundo o levantamento do Ministério do Turismo.
E no mês da mulher, a pasta lançou um guia para essas turistas que viajam sozinhas, com dados e orientações para um passeio mais seguro.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, lembrou que a ação integra o esforço do governo federal em combater a violência contra as mulheres.
60% das mulheres em algum momento de sua vida deixaram de viajar com algum tipo de medo ou de preconceito em relação à segurança. Então, esse guia está alinhado ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. O governo do Brasil colocou a defesa das mulheres no centro das políticas públicas. Nenhuma área pode se omitir do desafio de enfrentar a violência de gênero. E o turismo também faz parte dessa transformação.
O guia orienta, por exemplo, que as mulheres se informem bem sobre o destino antes de viajar e que optem por hospedagens bem avaliadas por outras viajantes.
Outra orientação é que durante a viagem elas tenham sempre internet estável, contatos de emergência salvos no celular, além de planejar o meio de transporte mais seguro para cada situação.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br. Apoio Abratel.
Para que políticas públicas sejam criadas, o governo precisa fazer levantamento de dados, saber quem e como vai atender a uma determinada população.
E para ter um levantamento real de casos, o Ministério da Saúde propôs a criação de um CID específico para o feminicídio.
Além disso, o Ministério anunciou novos atendimentos no SUS para mulheres vítimas de violência.
No Brasil, de acordo com dados do governo federal, ocorrem, em média, 4 casos de feminicídio por dia. E para aumentar o controle dessa violência e evitar as subnotificações, o Ministério da Saúde apresentou à Organização Mundial da Saúde a proposta de criação de uma nova CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, voltada para os feminicídios e tentativas de feminicídio. De acordo com o ministro Alexandre Padilha, isso representa um avanço.
Quando passa a compor um CID, os profissionais encaram isso com a responsabilidade maior e a capacidade de reunir os dados também fica muito mais ágil e melhor. Que acho que isso vai ser uma contribuição do Brasil, daquele que é o Código Internacional de Doenças, Classificação de Doenças, que é organizado pela Organização Mundial de Saúde, uma contribuição muito importante para a gente melhorar, qualificar a notificação dessa situação, não só no Brasil, como no mundo como um todo.
A proposta de criação da CID-11 como feminicídio será avaliada na Assembleia da OMS, que ocorrerá em maio. Caso seja aprovada, a nova classificação passa a valer também para outros países. Durante a conversa com os jornalistas, a equipe do Ministério da Saúde também anunciou a oferta de teleatendimento em saúde mental para mulheres em situação de violência. Esse serviço vai começar por Rio de Janeiro e Recife e até o fim de junho estará disponível em todos os estados e no Distrito Federal, chegando a 4.700.000 terapias. Essas consultas poderão ser solicitadas pelas mulheres durante atendimento nas unidades básicas de saúde ou pelo aplicativo Meu SUS Digital, como explica Mariana Seabra, coordenadora geral de atenção à saúde das mulheres.
Vai se passar, então, por 8 consultas, onde ela vai poder ter esse atendimento, né, psicológico, e auxiliar nesse processo da retirada do ciclo da violência, né, emancipação dessas mulheres. Ao final, esse profissional que fez o atendimento também vai articular com a rede de cuidados dessa mulher, né, com a rede de proteção, seja com a unidade básica de saúde, seja se ela já estiver em um serviço especializado, né, para garantir a continuidade desse cuidado.
O SUS também passa a oferecer próteses e reconstrução dental, com foco nas mulheres vítimas de violência doméstica, pelo programa Brasil Sorridente. Ainda neste mês, nos dias 21 e 22 de março, será realizado o maior mutirão de saúde da mulher do SUS. Hospitais e institutos federais vão realizar exames, cirurgias, implantes de métodos contraceptivos e consultas pelo programa Agora Tem Especialistas. Reportagem Raquel Mariano.
E o uso de tecnologia para diminuir casos de feminicídio também é a proposta da estratégia Vigi Feminicídio, que será lançada nesta sexta-feira em Manaus.
A ação vai reunir informações de diversas fontes, como secretarias de segurança pública e de saúde, além do judiciário, para identificar padrões de violência contra mulheres.
Esse levantamento levantamento será usado para formular políticas públicas e fortalecer a rede de proteção às mulheres.
E essa rede de observatórios será lançada pela Fiocruz, que também tem a meta de funcionar como fonte de pesquisa e estudo sobre esse tipo de crime.
Mais de 6 mil atendimentos odontológicos estão sendo levados a comunidades ribeirinhas e isoladas do norte do Brasil.
Um navio hospital da Marinha está levando a assistência ao Acre e ao Amazonas.
Mais de 1.300 médicos também já foram realizados em um exame, exames médicos, né? Foram realizados em um mês. E o navio seguirá na região até maio.
A Marinha do Brasil realizou 1.313 atendimentos médicos no primeiro mês da 26ª edição da Operação Acre, que leva serviços de saúde a comunidades ribeirinhas e indígenas no Vale do Juruá. A missão começou em 12 de janeiro e segue até 19 de maio. Os atendimentos são realizados pelo navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro, subordinado ao comando da Flotilha do Amazonas. Até o momento, a embarcação já passou por 10 localidades da região. O capitão de corveta Camerino, comandante do navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro, traz mais detalhes.
Somente neste primeiro mês foram 1.313 ribeirinhos atendidos, com 1.347 procedimentos médicos, 6.593 procedimentos odontológicos, 1.222 exames laboratoriais e 206 mamografias realizadas.
A operação contempla os municípios do Amazonas como Juruá, Itamaraty, Carauari, Eirunepé, Ipixuna e Guajará, e do Acre, como Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Mâncio Lima. Todas as cidades são banhadas pelo rio Juruá e possuem áreas de difícil acesso terrestre. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, procedimentos básicos e vacinação. A ação é realizada em parceria com o Ministério da Saúde e conta com o apoio das prefeituras locais. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, o município forneceu vacinas e 2 profissionais de saúde para reforçar a imunização nas comunidades atendidas. O comandante do navio também falou sobre algumas das histórias que passaram pelo navio neste ano.
Foi ali que uma senhora realizou sua primeira mamografia e também onde uma jovem, grávida de 7 meses, fez sua primeira ultrassonografia, descobrindo emocionada o sexo do bebê a bordo do navio.
A operação também tem apoio da ONG Américas Amigas, que contribui para agilizar a entrega de resultados de biópsias relacionadas a exames de mamografia realizados durante a missão. A Operação Acre é realizada anualmente e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde em regiões remotas da Amazônia Legal. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Mais de 200 hospitais privados já demonstraram interesse em parceria com o programa Agora Tem Especialistas.
E 45 instituições já estão atendendo pacientes no Sistema Único de Saúde em troca de dívidas que possuem com a União.
A modalidade é uma das formas instituídas pelo programa para reduzir as filas por consultas, exames e cirurgias com especialistas.
O programa Agora Tem Especialistas foi criado para aumentar a oferta de serviços especializados e reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e consultas no SUS. Entre as medidas está a parceria com hospitais da rede privada, com ou sem fins lucrativos. O programa permite que hospitais privados convertam dívidas com o governo federal em atendimentos de média e alta complexidade, sejam tributos atrasados ou que ainda vão vencer. Para isso, o Ministério da Saúde conta com a parceria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O assessor especial da Procuradoria, Theo Lucas Borges de Lima Dias, fala dessa parceria.
Permite que o hospital negocie com a PGFN qualquer crédito legislativo da União. Imposto de renda, contribuição previdenciária, os créditos tributários que ele deve à União e que foram inscritos em dívida ativa.
A expectativa com o acordo é que a União receba 2 bilhões de reais por ano até 2030. Como garante o secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda.
São mais de 2 bilhões de reais colocados para troca de dívidas. A gente já tem 203 propostas aprovadas. 45 hospitais que já estão iniciando os tratamentos em 14 estados do nosso país. E essa programação já contratada garante aí um atendimento de mais de 85%. mil procedimentos.
A Adriana Bezerra de Lima mora no Recife. Ela precisou retirar a vesícula. Foi uma das primeiras pacientes a ser atendida pela parceria com a rede privada.
Vieram me buscar, eu fui, fiz o procedimento, muito bem assistida lá, foram ótimos.
A Santa Casa BH aderiu ao Agora Tem Especialistas em outubro do ano passado, como explica Cláudio Dornas, diretor de assistência à saúde da instituição.
A gente vê esse projeto como extremamente relevante para a instituição. Nós estamos fazendo, em média, 50 atendimentos além do que a gente faz por mês.
Para hospitais interessados em aderir ao programa Agora Tem Especialistas, basta acessar a página do Ministério da Saúde em gov.br/saúde. Lá estão todas as informações. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde realizou mais de 250 atendimentos e vacinou mais de 70 indígenas contra a coqueluche nos distritos indígenas Yanomami.
A partir da confirmação de 8 casos na região, as equipes de saúde foram reforçadas com mais profissionais e apoio de especialistas da Força Nacional do Sistema Único de Saúde.
A força-tarefa na região ampliou as ações de vigilância epidemiológica e busca ativa de casos.
A região da Zona da Mata de Minas Gerais registrou o fevereiro mais chuvoso da sua história, ultrapassando os 600 milímetros.
Após as fortes chuvas, o local enfrenta um cenário de devastação.
E os danos afetaram também produtores rurais, com prejuízos no campo.
Para apoiá-los, seguro agrícola e financiamento serão ajustados conforme as perdas, afirmou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Todos aqueles que tinham financiamento agrícola e que tiveram perdas, elas serão cobertas pelo seguro agrícola e também o financiamento será repactuado. E se essa pessoa mostrar que ela teve perdas, seu financiamento será repactuado na proporção dessas perdas.
Para apoiar os municípios atingidos pelos temporais em Minas, o governo do Brasil acionou ontem a Sala de Situação em Saúde.
A estrutura reúne especialistas e representantes de instituições de saúde para coordenar e monitorar o envio de equipes e insumos às áreas impactadas pelas enchentes.
Além disso, duas parcelas extras do seguro-desemprego foram liberadas para trabalhadores afetados.
A liberação será automática no momento da solicitação do benefício.
A medida deve alcançar cerca de 13.500 trabalhadores nos 3 municípios afetados, com um impacto financeiro estimado em mais de R$ 52 milhões.
Serão liberadas 2 parcelas extras do seguro-desemprego para os trabalhadores das cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, em Minas Gerais. Esses municípios declararam situação de calamidade pública após as fortes chuvas que provocaram enchentes e deslizamentos de terra. A medida foi autorizada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, e a liberação ficará a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego. Serão beneficiados trabalhadores que foram dispensados entre 1º de setembro de 2025 e 31 de março de 2026. Para saber se tem direito, o trabalhador deve consultar a carteira de trabalho digital. As parcelas adicionais serão liberadas automaticamente pelo sistema do seguro-desemprego assim que o benefício for solicitado. Cerca de 13.507 trabalhadores nos 3 municípios afetados serão alcançados. O montante deve chegar a R$ 52.760.000. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Segundo o último balanço da Defesa Civil, 217 municípios mineiros foram afetados.
Pelo menos 85 pessoas morreram, 4 mil estão desabrigadas e 18 mil ficaram desalojadas.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Transformar áreas ociosas em espaços de convivência e cidadania.
É o que pretende o projeto das Arenas Brasil, que tem a meta de alcançar 500 municípios do país ainda esse ano.
Campo de futebol, quadra de basquete, pista de caminhada e parque infantil. Essa é a estrutura da Arena Brasil, equipamento do Ministério do Esporte que está em processo de instalação em diversos pontos do país. Até o momento, foram entregues 14 unidades. Uma delas fica no município de Francisco Morato, em São Paulo. E é parada obrigatória para a família da dona de casa, Bruna Oliveira, que tem dois filhos.
É um espaço muito organizado, tem bastante espaço para as crianças correrem, tem brinquedos, tem contato com a natureza e é aberto para a população. Meus filhos gostam muito de estar lá.
O projeto das Arenas Brasil foi idealizado para transformar áreas ociosas em espaços de convivência e cidadania. A política integra o eixo de infraestrutura social e inclusiva do novo PAC, com meta de alcançar 500 municípios neste ano e 1.000 cidades até o final de 2027. Como afirmou Paulo Henrique Cordeiro, secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social.
Nosso objetivo é levar esporte e lazer para as comunidades que mais precisam. E não é em poucos lugares. O Arena Brasil é a maior entrega do governo do Brasil por meio do Ministério do Esporte. O projeto já está presente em 14 municípios e irá alcançar 500 municípios em todas as regiões do país, do norte ao sul, do nordeste ao centro-oeste e sudeste.
O Brasil tem hoje mais de 2 mil obras de infraestrutura esportiva pública em construção, entre estádios, ginásios, quadras, campos e arenas, em todos os estados e no Distrito Federal. Reportagem Graziele
Bezerra. Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Você. STF valida leis da vaquejada observada proteção ao bem-estar animal. Janela partidária começa nesta quinta-feira.
TST condena a empresa a indenizar a trabalhadora que foi vítima de piadas de cunho sexual.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal valida leis da vaquejada, observada proteção ao bem-estar animal.
A questão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. Marcelo Della Libera.
A PGR questionava não apenas a emenda constitucional 96 de 2017, mas também dispositivos da Lei 13.364 de 2016, que reconhece a vaquejada como patrimônio cultural e material brasileiro, e da Lei 10.220 de 2001, que equipara o peão de vaquejada a atleta profissional. No plenário físico do STF, prevaleceu o voto reajustado do ministro Dias Toffoli, relator do caso. Ele aderiu à posição do ministro Cristiano Zanin, que havia reconhecido a constitucionalidade das normas desde que interpretadas em conformidade com a Constituição e observadas as regras de proteção animal previstas na legislação.
Janela partidária começa nesta quinta-feira.
Durante 30 dias, deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido sem perder o mandato. Fábio Ruas.
A janela partidária começou hoje e vai até 3 de abril. É que a lei dos partidos políticos permite que em ano eleitoral deputados troquem de partido nesses 30 dias e continuem cumprindo o mandato. Isso acontece porque os cargos de deputado pertencem ao partido e não ao candidato, mas a lei prevê essa possibilidade de troca de legenda no último ano de mandato. Após o período de janela, o deputado que mudar de partido sem justa causa perde o mandato por infidelidade partidária.
STJ mantém condenação de homem em Minas Gerais por estupro de vulnerável.
Esse tipo de crime consiste em praticar atos sexuais com menor de 14 anos. Fátima Uchoa.
A defesa alegou que o réu, desconhecendo a idade da vítima, se relacionava com ela com a autorização da mãe e que o juízo deveria ter acolhido o pedido de absolvição do Ministério Público. No STJ, a sexta turma afirmou que não era possível analisar por habeas corpus a questão sobre o desconhecimento da idade real e ressaltou que o consentimento da vítima, a experiência sexual ou relacionamento afetivo dela com o agente não afastam o crime de estupro de vulnerável. Além disso, destacou que o juiz é livre para apreciar as provas e decidir, não sendo obrigado a concordar com o Ministério Público. O relator foi o ministro Sebastião Reis Júnior.
Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa a indenizar trabalhadora que foi vítima de piadas de cunho sexual.
A decisão unânime é dos ministros da sétima turma, Rossini Gomes.
A técnica em segurança do trabalho foi alvo de piadas de cunho sexual feitas pelo supervisor. Ela comunicou o caso ao chefe, que ainda tentou culpá-la pelos comentários. Então, registrou o caso no canal de denúncias da construtora. 2 meses depois, foi demitida. Ela teve a ação negada nos juízos de primeiro e segundo graus. Mas, ao julgar o caso, a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho destacou que um único episódio grave já caracteriza assédio sexual. A trabalhadora deve receber R$ 20 mil de indenização.
Justiça Federal determina fornecimento imediato de água a indígenas do município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Benjamin Borges.
Sem acesso à água potável, famílias de comunidades indígenas do município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, usavam água com presença de bactéria nociva. Com a sentença, a empresa de saneamento, a Sanisul, tem um prazo de 5 dias a partir da decisão judicial para começar o abastecimento de água. O fornecimento pode ser feito de forma emergencial, com caminhões-pipas ou pontos provisórios de distribuição até que uma solução definitiva seja implantada. Além disso, a FUNAI deve apresentar em até 10 dias informações atualizadas sobre as comunidades indígenas afetadas. Se a determinação não for cumprida, a empresa pode pagar multa diária de R$ 5 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aumento gradual da licença paternidade é aprovado e segue para sanção presidencial.
Senado discute aumento das penas para crimes cibernéticos contra mulheres.
Avança projeto que exige assinatura presencial para empréstimos a idosos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a regulamentação definitiva da licença paternidade de 20 dias com salário integral.
A ampliação será gradual a partir de 2027 e só atingirá os 20 dias em 2029. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O texto cria o salário paternidade como benefício previdenciário e altera tanto a CLT quanto leis da Seguridade Social para assegurar tratamento mais coerente com a proteção já garantida à maternidade. O projeto prevê que o tempo de licença será ampliado gradualmente, 10 dias a partir de 1º de janeiro de 2027. Em 2028 serão 15 dias e a partir de 2029, 20 dias. Ao proferir seu relatório em plenário, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, falou sobre a experiência pela qual passou após o nascimento de sua filha.
Eu sou mãe de 2 filhos, isso até me emociona, eu sou mãe de 2 filhos. Eu tive depressão pós-parto, eu tive mastite, eu sofri muito no nascimento da minha primeira filha. E como foi essencial ter o meu marido ao meu lado. 5 dias foram nada. O terceiro dia eu estava saindo da maternidade. E como foi importante eu ter ele lado a lado comigo para uma troca de fralda, para uma noite mal dormida, onde eu amamentava e ele pegava a neném, colocava para dar uma rotina antes de voltar para dormir.
Pelo texto que segue para a sanção presidencial, o pagamento do salário paternidade será suspenso, cessado ou indeferido quando houver elementos que comprovem que o trabalhador beneficiário tenha praticado violência doméstica ou familiar ou abandonado criança ou adolescente sob sua responsabilidade.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública e enviou o texto para análise do Senado. A chamada PEC da Segurança prevê maior integração entre as forças policiais, regras mais rígidas de combate ao crime organizado e novos mecanismos de financiamento para o setor.
O texto foi encaminhado ao Congresso pelo governo do presidente Lula e recebeu mudanças durante a análise na Câmara, em relatório do deputado Mendonça Filho. Agora, a proposta precisará passar por dois turnos de votação também no Senado. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que o texto é melhor que o original, mas ainda pode ser aperfeiçoado. Já o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, destacou que a proposta fortalece a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime.
O que essa proposta de emenda constitucional faz é criar um sistema único de segurança pública, que já existia, mas dá cabo, dá ao governo federal, ao executivo, o papel de coordenação, de coordenar as ações da segurança pública. A gente espera o quanto antes apreciar agora a PEC da segurança pública no Senado.
E deputados também começaram a discutir a proposta que altera a Constituição para transferir para a União o pagamento de servidores públicos dos ex-territórios do Amapá, de Roraima e Rondônia. A proposta já foi aprovada pelo Senado Federal. Mais detalhes com o repórter Pedro Pince.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que permite que servidores públicos dos ex-territórios sejam remunerados pela União desde que tenham atuado nos territórios ou até 10 anos após se tornarem Estado. Depois, o texto deve seguir para uma comissão especial destinada a debater o tema. Algumas categorias, como policiais e bombeiros, poderão ter aumento salarial. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu que a PEC seja aprovada pelos deputados ainda neste ano.
Que nós estamos no caminho certo, no caminho do enfrentamento das desigualdades sociais e regionais, e no enfrentamento de problemas históricos como esse.
Também defenderam a aprovação da proposta os senadores de Roraima, Messias de Jesus, do Republicanos, e Doutor Irã, do Progressistas, Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que foi o primeiro a apresentar a PEC em 2018.
A Procuradoria Especial da Mulher do Senado recebeu a visita da ativista Maria da Penha, que dá nome à Lei Maria da Penha, principal legislação de combate à violência doméstica no país.
O encontro marca as atividades do Mês Internacional da Mulher, período de celebração de conquistas e de debate sobre novas políticas e direitos para as mulheres. Repórter Douglas Castilho.
O mês de março é marcado por eventos que celebram o Dia Internacional da Mulher e debatem propostas para o público feminino no país. Seguindo essa agenda, o Senado Federal, por meio da sua Procuradoria Especial da Mulher, recebeu a visita da ativista Maria da Penha, que dá nome à lei que combate a violência doméstica no Brasil. Maria da Penha falou da importância da lei batizada em sua homenagem, mas cobrou o aprimoramento da legislação.
A lei foi um divisor de águas, só que ela paralisou. Ela não está avançando no combate à violência contra a mulher, porque a gente está vendo crimes hediondos.
A ativista teve sua trajetória reconhecida em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Maria da Penha, você é um exemplo de luta. Parabéns pela coragem de enfrentar esta causa.
A responsável pela Procuradoria, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembrou que o Dia Internacional da Mulher exige ação.
Cada um de nós desconstruir o machismo, de realmente combater com efetividade a violência que vem nos matando, que vem nos silenciando.
A Promu mantém o Zap Delas, que usa o aplicativo WhatsApp para receber denúncias de violência política de gênero. O número é o 61-98309-0025.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que aumenta a pena para os crimes de violência digital contra a mulher.
A proposta, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, enfrenta a incidência crescente desses delitos. Repórter César Mendes.
O projeto da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, agrava as punições para ciberbullying, perseguição virtual, invasão de dispositivos, assédio sexual e divulgação de imagens íntimas de mulheres sem consentimento. Casos de ciberbullying, por exemplo, terão a pena aumentada em 50%. E na divulgação de cenas de sexo ou pornografia na internet,